ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país nessa quarta-feira, 7 de maio de 2025, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. Você participa com a gente, manda a sua mensagem, deixa a sua opinião, WhatsApp da Rádio Nacional, 21, código do Rio, 97-119-9966, 21, código do Rio, 97-119-9966. E a gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
Libertadores da América. Boa noite, Luciana Zogaibe.
Muito boa noite, André, aos ouvintes do No Mundo da Bola. O que vem por aí hoje é o confronto entre Flamengo e Central Córdoba, lá na Argentina. A equipe rubro-negra, que está em terceiro lugar no Grupo C, vai enfrentar o líder, a sensação do grupo, o Central Córdoba, que venceu o Flamengo em pleno Maracanã. O feito ainda está repercutindo nas ruas de Santiago del Estero. E com essa empolgação, a equipe quer tentar um novo triunfo diante do Flamengo. O time argentino, dirigido por Omar De Filipe, tem poupado seus titulares nos jogos do Campeonato Nacional, priorizando a Libertadores, e vai com força máxima para enfrentar o Flamengo. Já a equipe rubro-negra, dirigida por Felipe Luiz, tem dado como prioridade o Campeonato Brasileiro, mas devido à importância do jogo por ter perdido no Maracanã, o Flamengo também deve ir com força máxima entre os jogadores que estão disponíveis para essa quarta-feira. Caso a equipe rubro-negra tenha um resultado negativo lá na Argentina, isso pode complicar demais a vida do time na competição. Valeu, André!
Valeu, Lu. Outras informações agora, informações completíssimas. Rafael Monteiro, boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques, boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Flamengo enfrenta o Central Córdoba nesta quarta-feira pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. A partida será realizada às 21h30 no estádio Único Madre de Ciudades, na Argentina. Este será o último jogo fora de casa. Na sequência, os cariocas terão pela frente a LDU e o Deportivo Táchira. Na terceira colocação, os rubro-negros precisam vencer para voltar à zona de classificação às oitavas de final. No jogo de ida, os argentinos venceram por 2-1 no Maracanã. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o goleiro Rossi, que fala que ajuda na construção das jogadas ofensivas.
Primeiro, eu acho muito importante também no estilo que o Felipe quer para o time, essa saída de bola para superar a pressão do rival. Acho que sou mais um jogador de campo nesse momento, além de que no trabalho seja defendo o gol e demais, ajuda o time nessa fase na construção ofensiva, que começa desde o gol, como também falo que a defesa começa no ataque. A gente vem saindo bem das saídas, faz mais sentido para a gente ficar mais tempo com bola e construir melhor o ataque, não só por meu jogo ser muito participativo nessa saída do bola, sino também para o time ter essa confiança também de jogar bola para mim. Acho muito importante também.
O técnico Felipe Luiz deve começar o jogo com Rossi no gol, na direita Wesley, dupla de zaga Léo Ortiz e Léo Pereira, na esquerda Alexandro, no meio de campo Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, no ataque Gerson, Bruno Henrique e Pedro. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. E quem tá comigo até as 18h30 é a Raquel Mota. Jogo de vida ou morte pro Flamengo, hein, Raquel? Boa noite.
Pois é, boa noite, André. Boa noite a todos que nos acompanham mais um No Mundo da Bola. Pois é, o Flamengo deu aquela bobeada, perdeu em casa pro Central Córdoba e agora vai ter que devolver jogando na casa dos caras, né? Bem mais difícil, mas Felipe Luiz deve estar lá com o seu time organizado, né? Tem algumas, de repente, algumas surpresas, quem sabe, a forma como os Gerson estão jogando agora. Então o Flamengo, como a gente falou até no último jogo, tem elenco. A questão é, vai saber jogar contra o Central Córdoba dentro de casa? Vai ser surpreendido mais uma vez? E o Flamengo precisa ganhar se quiser se manter numa boa condição na competição daqui pra frente, André.
Com certeza. E ainda falando de Flamengo, o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, anunciou que abriu inquérito para investigar o atacante Bruno Henrique. O jogador do Flamengo foi indiciado pela Polícia Federal no mês passado por supostamente forçar um cartão amarelo em jogo contra o Santos no Brasileirão de 2023 e com isso beneficiar apostadores, incluindo amigos e principalmente familiares. Como não houve pedido de suspensão preventiva, o Bruno Henrique pode continuar jogando pelo Flamengo. O clube se ampara na presunção de inocência para não afastar Bruno Henrique e aguarda o desfecho de processo. Desde o indiciamento por parte da Polícia Federal, o atacante já disputou 6 partidas, 3 como titular e 3 saindo do banco, mas não fez gols ou deu assistências. E aí, Raquel Mota, essa situação do Bruno Henrique já se arrasta, a do Paquetá lá na Inglaterra, o julgamento segue. Inclusive, as informações de lá é de que o Paquetá ou vai ser absolvido ou vai ser banido. Não vai ter meio termo. Por aqui se fala muito que o Bruno Henrique pode pegar uma punição de até 2 anos sem jogar futebol. O que você pensa disso, Raquel?
Pois é, né? Como já aconteceu com outros jogadores, né, André? É muito triste você ver um jogador profissional se submeter a isso, né? Ainda mais com o salário. Mas enfim, a gente tem, o Bruno Henrique vai lá falar sobre as questões dele, né? Mas o grande problema é que com o Bruno Henrique está acontecendo um fenômeno que parece que está também acontecendo com o Paquetá, né? Na Inglaterra. De emocionalmente estar abalado. A gente sente isso no campo. O Bruno Henrique não é mais o mesmo desde que essas denúncias vieram à tona, né? Desde que todo esse processo está acontecendo. Isso reflete na qualidade do futebol dele. É muito ruim a gente ver isso, porque afeta o clube, afeta a torcida. E ver um jogador como o Bruno Henrique, que vinha fazendo diferença, vinha mostrando seu bom futebol, vai ter aí um Mundial, de repente ficar afastado por 2 anos, né, de competições, é muito ruim. Espero que ele consiga se recuperar, consiga parar para pensar, vendo o que aconteceu direitinho, ou, de certa forma, apresentar, apesar de que é difícil, porque a gente viu todas aquelas conversas de WhatsApp. Não tem como.
É improvável que ele não seja punido.
A não ser que eles roubaram o meu celular e falaram que fui eu.
Só assim. Fora isso.
Mas tirando isso, né, é muito difícil pro Bruno Henrique conseguir realmente se safar, né, dizer que não foi ele, ou ele não participou, diante de tudo aquilo que foi mostrado na imprensa nesses últimos meses. Então, a gente tem que aguardar agora qual vai ser a decisão, mas como eu falei, é muito triste. E que sirva de lição, né? Para outros jogadores, né? Para não fazerem o mesmo e acabarem jogando a carreira.
Bem, vai acabar achando mais, né?
Sim, com certeza.
Infelizmente,
com
é a certeza. Tendência, né?
É, mas que isso sirva de lição para outros jogadores, né? Até para servir como uma punição exemplar, né, André?
Com certeza. São 6:08, horário de Brasília.
Momento estádio.
Com o Wagner Gomes.
Após a final da Superliga Feminina de Vôlei, o técnico José Roberto Guimarães convocou mais jogadoras, a líbero Kika do Minas, que agora soma 3 jogadoras na seleção, a oposta Kissi e Júlia Cudes. As convocadas estão em treinamento para a Liga das Nações, que será em Barueri. Kissi foi considerada a melhor jogadora na sua posição da Superliga. A líbero Kika foi convocada pela primeira vez e vibrou muito. No próximo fim de semana, Guangzhou, na China, realiza o Mundial de Revezamentos. Além das medalhas, 14 vagas para o Campeonato Mundial de Atletismo de Tóquio estão em jogo. A China recebe a competição de revezamento pela primeira vez. Serão 6 eventos de revezamentos. O Brasil terá equipe representada em 5, 4 por 100 masculino, 4 por 400 masculino e feminino e 4 por 400 misto. O país não será representado nos 4x100 feminino. As 14 melhores equipes de cada prova terão vaga garantida para o Mundial, sobrando 2 a serem ocupadas a partir da top list, que é a lista dos melhores convocados no período de qualificação de 25 de fevereiro de 2024 a 24 de agosto de 2025.
6:09, você curtindo a Rádio Nacional. Líder do ranking mundial do tênis de mesa paralímpico, a brasileira Bruna Alexandre conquistou a medalha de ouro nesta semana na chave de simples da classe 10 feminina do Challenger de Lasco, na Eslovênia. Ela derrotou a turca Merve Demir por 3 sets a 1, parciais de 2-11, 11-4, 11-8 e 11-4. e deve aumentar ainda mais a sua vantagem na liderança do ranking mundial. Além de Bruna Alexandre, mais brasileiras subirão ao pódio. Sofia Kelmer, na classe 8, Jorge Rodrigues e Thaís Severo, ambas da classe 3. Elas avançaram para as semifinais e garantiram a medalha de bronze. 6:10 em Brasília.
Copa delas.
E a gente vai ter mais uma convocação da seleção feminina na semana que vem. A Luciana Zogaib está de volta.
Muito bem, André. O Campeonato Brasileiro Feminino não tem rodada nesse meio de semana. Teremos jogos apenas no fim de semana. Vamos aproveitar, então, para falar da nossa seleção brasileira feminina, que vai fazer amistosos contra a seleção japonesa no próximo dia 30 de maio e também no dia 2 de junho. O técnico Arthur Elias vai fazer a convocação da seleção na próxima terça-feira, ao meio-dia, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Os amistosos fazem parte da preparação da seleção para a disputa da Copa América, que vai acontecer em julho no Equador. Portanto, no dia 30 de maio, na Neoquímica Arena, o primeiro duelo contra o Japão, e o segundo, no dia 2 de junho, será em Bragança Paulista, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques. As japonesas são uma das potências do futebol feminino. O técnico Arthur Elias tem optado por fazer jogos grandes com a seleção feminina, que vem quebrando tabus, né? Como foi o caso do último amistoso diante das norte-americanas nos Estados Unidos. O Brasil, que recentemente também venceu as australianas dentro da casa delas, agora vai enfrentar então a seleção japonesa. Elas estão em quinto lugar no ranking da FIFA, depois de conquistarem a Copa She Believes em fevereiro, vencendo as norte-americanas em casa. O retrospecto entre Brasil e Japão é equilibrado. Nos 16 jogos disputados em décadas de rivalidade, foram 6 vitórias do Brasil, 7 derrotas e 3 empates. E antes de disputar a Copa América, o Brasil também fará outro amistoso contra a França no dia 27 de junho, no Estádio dos Alpes. E vai marcar o primeiro confronto entre as duas equipes depois da vitória histórica das brasileiras nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Paris. Até então a seleção nunca tinha vencido as francesas, quem sabe possamos vencer de novo. É isso, é o Arthur Elias fazendo jogos grandes com a nossa seleção, não só visando a Copa América, mas principalmente a Copa do Mundo de 27, quem sabe vai ser a nossa primeira estrela conquistada aqui no Brasil. Valeu, André!
Valeu, sim. E ainda falando da seleção feminina, a equipe comandada por Arthur Elias conquistou grandes resultados nos últimos meses e tem tudo para fazer bonito na Copa do Mundo de 2027. O Lincoln Chaves analisa.
Foi aqui em São Paulo, justamente na Neoquímica Arena, que Arthur Elias construiu uma história de muitas conquistas no futebol feminino brasileiro. Foram 16 títulos em 7 temporadas à frente do Corinthians. Em setembro de 2023, o Arthur trocou as brabas pela seleção brasileira. Ainda não levantou a sua primeira taça, mas tem alcançado resultados e desempenhos históricos e significativos. No ano passado, por exemplo, o Brasil disputou a Copa Ouro da CONCACAF, que é a entidade que regula o futebol nas Américas do Norte, Central e Caribe, e foi vice-campeão, caindo para os Estados Unidos na final. Ainda em 2024, a gente teve uma jornada olímpica histórica em Paris, com as brasileiras eliminando a França, anfitriã da Olimpíada nas quartas de final, atropelando a Espanha, campeã mundial na semi. O ouro olímpico mais uma vez não veio, novamente por culpa das norte-americanas. Só que ali na capital francesa ficou a semente de uma renovação, né? Basta dizer que a gente tinha apenas 8 remanescentes da seleção que disputou a Copa de 2023. Meses depois da Olimpíada, o Brasil fez 2 amistosos contra a Austrália, fora de casa. As brasileiras não ganhavam delas há 8 anos e venceram os 2 confrontos. E mais recentemente, a gente teve aí a vitória histórica do Brasil para cima dos Estados Unidos, pela primeira vez jogando na casa das eternas rivais. Hoje são várias as jogadoras que disputam esse protagonismo e muitas delas com mais 2, quem sabe até 3 Copas do Mundo ainda pela frente por conta da idade. São os casos, por exemplo, da Lorena, de 28 anos, da Gabi Portilho, de 29 anos, a Caroline, de 25 anos, Angelina, que também tem 25 anos, Amanda Gutierrez, de 24 anos, que é a mesma idade da Isa Haas, aí tem a Duda Sampaio, 23 anos, Vitória Iaia, também 23 anos, Tarciane, 21 anos, Gil Gamberlini, também 21 anos, Priscila, 20 anos, eu provavelmente ainda esqueci alguém nessa lista. E quanto a Marta? Né? Ela dizia que a Copa de 2023 tinha sido a sua última. Só que na Olimpíada de Paris ficou claro que a craque ainda tem muita lenha para queimar. Então, naquela ocasião ela tinha 38 anos, na Copa de 2027 ela terá 41 e hoje a Marta já não descarta estar presente no Mundial. Fato é que, com ou sem a rainha, a gente vai ter uma equipe muito forte na Copa do Mundo aqui no Brasil para buscar, quem sabe, um título inédito.
Brasil, Brasil!
Vim com Chaves de São Paulo para a Rádio Nacional.
E ainda falando de futebol feminino, Campeonato Sul-Americano Sub-17, a seleção brasileira enfrenta o Uruguai. 9 da noite, horário de Brasília, pela quarta rodada da fase de grupos. A partida será no estádio Francisco Rivera Escobar, na cidade de Palmira, na Colômbia. Atacante do Inter de Porto Alegre, Ingrid Piauí, destaca a expectativa pelo confronto de logo mais.
Minha expectativa é que a gente faça um belo jogo, que a gente possa dar o nosso melhor e que a gente entre no jogo focada e representando muito bem o Brasil com garra, respeito, alegria e tudo que a gente sabe fazer de melhor.
Bom, o Brasil lidera o grupo B do Sul-Americano Sub-17 com 6 pontos. As 3 primeiras seleções de cada grupo se garantem no hexagonal final e as 4 melhores equipes dessa última fase se garantem na Copa do Mundo da categoria, que será disputada no Marrocos. Paulistão feminino também, tá, tem bola rolando, tá? Primeira rodada da competição e o Corinthians está vencendo o Bragantino pelo placar de 1-0. Ontem também tivemos Paulistão feminino, foi a estreia do Palmeiras e também de São Paulo e Santos. O Palmeiras venceu a equipe da Realidade Jovem pelo placar de 1-0 e o Santos venceu o São Paulo fora de casa por 2-1. O Raquel Mota, simultaneamente ao Brasileirão Feminino, que não tem rodada nessa semana, temos um Paulistão também muito forte, né?
Pois é, né? A Federação Paulista, que já vem fazendo esse excelente trabalho com o futebol feminino, se a gente for pegar o histórico dos últimos anos, sempre tem uma equipe paulista na final, ou uma final entre paulistas, como foi no ano passado, né? Então, assim, hoje a gente pega os três maiores times, né, do campeonato brasileiro, no caso. Corinthians, né, que não está numa boa fase, mas ainda é uma equipe muito forte. Ferroviária, né, que já tem uma tradição no futebol feminino, vem numa decrescente, mas ainda é uma equipe de muito respeito. São Paulo, que está crescendo muito, né, cresceu muito nessas últimas temporadas. E o Palmeiras. Então, assim, você pega ali as primeiras colocações do campeonato feminino brasileiro e tem somente paulista. Então, obviamente, o Campeonato Paulista, a gente já tem também uma prévia do que pode vir a ser a final do Campeonato Brasileiro. Então, é importante estar de olho, ver quem são essas jogadoras, porque muitas delas também, com certeza, vão figurar na lista do Arthur Elias para aquelas jogadoras que irão compor a Seleção Brasileira em 2027.
Bom, vamos falar de Liga dos Campeões da Europa. Afinal, já temos a decisão confirmada. Hoje, o PSG venceu novamente o Arsenal, dessa vez em Paris, lá no Parque dos Príncipes. Vitória por 2-1. Fabián Ruiz fez 1-0. Vitinha ainda perdeu um pênalti. O Hakimi ampliou 2-0 e o Saka diminuiu para a equipe do Arsenal. Grande atuação do Donnarumma pelo lado do PSG. Decisão, portanto, confirmada. PSG encarando a equipe da Internazionale de Milão. A decisão acontece no sábado, dia 31, em Munique, na Alemanha. E aí, Raquel Mota, essa decisão, muita gente apostava no Barça, do Lamine Yamal e do Rafinha, e no Arsenal, porque é um clube de Premier League, a gente sabe que a Premier League é a competição mais disputada entre ligas do planeta.
Pois é, eu mesmo esperava um Barça e um Arsenal na final, né? Muito por conta também do Arsenal ter na Champions League sua principal fonte agora, já que não consegue mais vencer a Premier League, né? O Liverpool já é o campeão, então apostava todas as suas fichas nessa final. Só que perdeu o primeiro jogo em casa, e aí a gente sabe, perde o primeiro jogo em casa é complica, muito, mas né? Muito difícil jogar pra reverter esse placar no jogo da volta. E o PSG jogou muito. Mas o Arsenal hoje, André, pô, fez um excelente primeiro tempo.
Donnarumma fechou.
Pô, Donnarumma, mas o Donnarumma vem fazendo isso já há muito tempo, né? É. O Donnarumma fez defesas espetaculares. Tanto no jogo que fez fora, verdade, de casa, quanto agora em casa. Então, assim, vai ter essa final da Inter, né, com o PSG, e o PSG buscando seu inédito título, né? Vamos ver agora se sem os medalhões como tinha antes, né? Mbappé, Neymar, Messi, buscar agora. Já pensou ser campeão sem essa galera, hein, André?
Ah, o time esse ano é bem superior,
muito
taticamente,
superior,
tecnicamente.
Muito superior. E o mais legal também é que jogou praticamente a competição inteira sem o centroavante de referência, né? É. Jogou muito com o falso 9, era a opção do Luiz Henrique, pegar sempre o Dembélé e colocar ele como falso 9. Isso também mostra que foi o formato que deu certo no Barça da era Messi. Então os técnicos aí tem que ficar de olho para aquela guerrinha tática de sempre, para dar uma olhada.
Com qualidade, sempre facilita, né, o treinador mexer no esquema. 6h20 e o Vasco está perto de anunciar o Fernando Diniz como treinador. A direção cruzmaltina subiu os valores salariais, ajustou o tempo de contrato e oferece um vínculo para o Diniz até o final de 2026. É o plano A desde que o Carille foi demitido. Por enquanto, o Felipe segue trabalhando, segue treinando o Vasco, que daqui a pouquinho encara o Puerto Cabello pela Copa Sul-Americana lá na Venezuela. E a escalação já foi confirmada pelo Felipe, Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, na zaga João Vitor e Luiz Gustavo, que é um zagueiro da base, na esquerda o Lucas Piton, no meio campo Hugo Moura, Matheus Cocão e o Tchê, com o Coutinho também por ali, e no ataque o Rayan e o Verrete. As novidades então, Coutinho e Verrete de volta, os dois que não enfrentaram o Palmeiras. É um jogo que o Vasco precisa vencer, o Raquel, se quiser brigar pela primeira posição, já que ontem o Lanús venceu o Melgar lá no Peru.
Pois é, né, e o Vasco ainda com esse problema extra-campo, isso também complica muito, né, o Vasco precisa definir logo seu treinador, até para não se complicar durante o Campeonato Brasileiro, né, tem a Copa Sul-Americana, que é um bom investimento também, tem um bom retorno pro Vasco, e é muito ruim, cara, ver o Vasco nessa situação. Eu, como carioca, não gosto de ver times cariocas, claro, tem aquela coisa da rivalidade, tem seu time, não sei o quê, mas eu realmente torço para que o Vasco se reencontre. Teve até a questão ontem também do Edmundo, né, de que rompeu, falou que vai se candidatar e vai ser oposição ao Pedrinho, então essas questões extra-campo do Vasco também estão sendo muito significativas e podem trazer ali uma implicação para a equipe dentro de campo.
Pode realmente acontecer. Bom, voltando a falar de Libertadores, o Bahia pega o Nacional de Montevidéu daqui a pouquinho na Fonte Nova. Bola rola às 19h. O adversário do Tricolor de Aço vem de uma sequência sem derrotas, mas isso não intimida o atacante Cauli.
Ah, eu acho que não. A gente também vive um bom momento, então vai ser um jogo de altíssimo nível. A gente já jogamos lá contra eles, a gente sabe que é uma equipe muito difícil de se jogar, mas é isso, duas equipes que vêm vivendo um bom momento e manter essa pegada e manter a confiança que a gente vai sair daqui com 3 pontos.
Se o Bahia vencer o Nacional logo mais e o Inter vencer o Atlético Nacional de Medellín amanhã na Colômbia, as duas equipes brasileiras se garantem nas oitavas de final da Libertadores. Um jogo importante para o Bahia hoje, hein, Raquel?
Pois é, jogo importante para o Bahia. Bahia precisa vencer. E, claro, é sempre bom a gente ver times brasileiros já classificados, né? O São Paulo ontem fez seu dever de casa, venceu o Aliança por 2-0 fora de casa e tá bem na competição, né? Então, Bahia tem futebol. Isso é importante, né? Bahia tem aqueles altos e baixos, mas eu acho que tem uma equipe coesa, né? Que tá fazendo um bom campeonato. Vamos ver se consegue vencer para poder garantir logo aí a sua vaga nas oitavas de final de Libertadores, bem diferente da situação do Flamengo com todo aquele elenco.
É verdade. E o Palmeiras encara o Cerro Porteño no estádio lá na Nueva Olha, né? A nova onda em Assunção, 21h30, a bola rolando, o Verdão com 100% de aproveitamento na competição, querendo garantir matematicamente a classificação para as oitavas de final. O zagueiro Gustavo Gomes destaca o espírito da equipe nessa boa sequência de resultados.
Eu acho que não tem segredo, é um trabalho que nós vimos fazendo dia a dia no treino, e também, né, em cada jogo, sempre o professor, depois de cada jogo, mostra os vídeos aí que mostra alguns erros aí que não é para apontar para ninguém, mas é para melhorar, corrigir os erros, e acho que isso também está ajudando muito. Fico feliz porque acho que todo mundo trabalha aqui, a equipe está bem, não é só quando não tomamos gol o mérito da zaga nem do goleiro, é de todo o time. Então acho que temos que seguir assim, porque nós sabemos, já no passado já conseguimos vários títulos com isso, e
os treinadores aqui, o professor Abel fala sempre que uma boa defesa sempre ganha campeonatos, então temos que seguir assim.
E quem está em alta agora é o Vitor Roque, né, que marcou seu primeiro gol pelo Palmeiras contra o Vasco.
Quero agradecer primeiro a Deus pela oportunidade de estar vestindo essa camisa maravilhosa e muito importante. E o sentimento é de alívio e de muita felicidade. Desde a minha estreia eu tenho buscado esse gol e graças a Deus pude marcar ontem. Graças a meus companheiros também, ao Palmeiras, a todo o staff que me ajudou bastante, ao professor Abel. Então estou muito feliz e realizado com esse gol.
Bom, Raquel, e o Palmeiras hoje contra o Cerro podendo garantir matematicamente a vaga?
Pois é, né? Palmeiras, que é uma equipe que já tem tradição na competição, né? O Abel Ferreira é um bom técnico, conhece também, estuda seus adversários. O Cerro Porteño é aquela equipe chata, né? Vai jogar em casa, mas o Palmeiras, sabendo lidar, não cedendo aquela pressão do futebol internacional, Paraguai, Uruguai, argentino, que seja, ele tem uma boa chance. E é bom ver o Vitor Roque, né, aos poucos se reencontrando com o bom futebol, né, que ele tinha antes de deixar o Brasil. E eu torço para que o Palmeiras seja mais um aí classificado, que é bom ver brasileiro, né, nas fases de mata-mata da Libertadores.
Com certeza. Os jogos de ontem, né, brasileiros na Sul-Americana, Vitória 1, Defensa e Justiça 1, Corinthians 1, América de Cali 1. E esse Corinthians, hein, Raquel, que ontem...
Então,
isso... Tomou um gol no início do segundo tempo, né?
E com muita dificuldade empatou, né? Corinthians, que tá numa maré não muito positiva, né? Jogou um futebol horroroso no dia de ontem. Perder... Um empate jogando em casa é praticamente uma derrota nessas competições internacionais. Porque você garantir os três pontos em casa é basicamente uma obrigação, né? Pra você continuar e se dar bem e ficar nas primeiras colocações do seu grupo. E aí o Corinthians não apresentou um bom futebol, né? Conseguiu aquele empate ali no sufoco e aí vai fazendo essa Copa Sul-Americana no sacrifício, né, André?
Com certeza, vai fazendo essa Copa Sul-Americana no sacrifício. E o Vitória não tá conseguindo também engrenar, né?
Pois é, a Vitória também que fez um bom... Mas é aquela coisa, né? Os estaduais não são reflexo que esses times vão encontrar fora, né, do seu quadradinho. E aí o Vitória, né, que também... Passou por algumas dificuldades, né, mas fez alguns investimentos no seu elenco, não consegue também avançar, seguir e convencer sua equipe.
É verdade. Bom, além do Vasco hoje contra o Puerto Cabello, temos também Atlético Grau do Peru e Grêmio, Mushuc Runa e Cruzeiro. Esse Cruzeiro, acho que não tem mais jeito, né? 3 jogos, 0 pontos. A chance de classificação é muito irrisória. E hoje joga na altitude de Quito, Raquel.
Pois é muito difícil, né, conseguir qualquer resultado bom na altitude. Conseguir um empate já seria maravilhoso, mas o Cruzeiro também é outra equipe que me decepcionou muito, né, ao longo dessa temporada. O Cruzeiro que não vinha fazendo bons jogos, e agora teve essa confusão toda aí com o Dudu, que agora vai pro Atlético Mineiro. Então, mais um clube que tinha um elenco até que bom, né, se a gente for olhar dentro do contexto, dentro do grupo, mas que não conseguiu se encaixar e não consegue crescer nas competições das quais está participando, né, André?
Exatamente. Bom, e o Grêmio, hein, Raquel, que joga contra o Atlético Grau lá no Peru?
O Grêmio já tem tradição na competição, né, mas o Grêmio também não vem bem, né, nem no Campeonato Brasileiro, né, até fez um gauchão razoável, mas o Grêmio, eu acho que ele vai passar por grande dificuldade, né, não sei se de repente avança, mas o Grêmio também é outra equipe nacional que me preocupa bastante, mas aquilo, o Grêmio vai crescendo ao longo da temporada, né? Vamos aguardar para ver, mas eu acho que de repente um empate o Grêmio desconta.
E amanhã teremos Deportes e Kiki, Atlético Mineiro, San José e Fluminense. Fluminense mandando uma equipe totalmente alternativa. Raquel Mota, um abraço, até a próxima, Raquel.
Abraço, André, até a próxima.
E a gente fecha No Mundo da Bola. Amanhã tem mais a partir das 6. Valeu, galera, um abraço. Tchau.